Graça e paz aos irmãos. Amém. Que o Senhor nos abençoe e fale conosco essa noite. Amém. Eu confesso aos irmãos que estava buscando diante do Senhor o que falar. E Ele me levou para esse assunto, os dons do Espírito. Amém. Que para mim é um assunto meio tabu. Sei para os irmãos, né? Por quê? Porque aí fora dão uma exagerada, né? Dão uma exagerada. Mas a Bíblia fala muito, e muito, sobre os dons do Espírito. Amém. Essa semana o João postou um texto, um pequeno texto no grupo da igreja, de R.A. Torrey. Vou ler para os irmãos. Fala assim: muitos que leem suas Bíblias cometem um grande erro de limitar toda a sua leitura a certas partes da Bíblia que gostam mais. Certo ou não? Desta forma, eles não adquirem conhecimento da Bíblia como um todo. Eles perdem completamente muitas das fases mais importantes da verdade bíblica. Então, quando nós somos seletivos no que ler na Bíblia, nós perdemos muito. Ah, eu só quero ler sobre o amor. Não gosto de justiça. Gosto do amor, só vou ler sobre o amor. Certo? Ah, eu só gosto de ler sobre os escritos de Paulo, não os de João. Só gosto do Velho Testamento, só gosto do Novo Testamento. Quando a gente vai selecionando assim, nós perdemos o todo. E nós perdemos muito. Sabe, irmãos, não é porque certas pessoas usam mal os dons do Espírito que eles não existem. Ou que eles não devem ser buscados. Amém? Amém? Por exemplo, sai um maluco aí na rua essa noite, bêbado, atropelando todo mundo, batendo todo mundo. Amanhã sai uma lei, publica-se uma lei. De hoje em diante, na República Federativa do Brasil, é proibida a circulação de veículos. O que vocês acham dessa medida? Hã? Extrema. Desproporcional. Então, porque tem um ou dois que dirigem mal e causam acidentes, você vai privar toda a nação de dirigir? Não, né? Não é porque existem pessoas que interpretam mal a questão dos dons que nós não podemos desfrutar dos dons. Então, nessa semana, eu tive que desgrampear algumas folhas da minha Bíblia e estudar sobre os dons do Espírito. Graças a Deus. Essa questão dos dons, ela é tão assim, polêmica, que você tem dois grupos, grandes grupos de cristãos. Uns dizem, os dons cessaram. São os chamados cessacionistas. Não há mais cura, não há mais milagre, não há mais serviço, não há mais falar em língua e não há mais nenhum dom extraordinário. Acabou. Isso era para a época dos apóstolos, acabou, primeiro século. Outros dizem, sim, os dons continuam, só que eles exageram. Assim como exageraram na época que Paulo escreveu aos Coríntios. Você lembra o que ele escreveu? Ele falou assim: irmãos, quanto aos dons, não quero que sejais ignorantes. Então veja, eles estavam praticando, estavam. Paulo fala para eles, não vos falta nenhum dom. Então a igreja em Corinto era cheia dos dons do Espírito, mas eles eram imaturos. Então Paulo dá uma palavra de correção para eles. Paulo não os impede de desfrutar e buscar os dons. Muito pelo contrário, ele fala, buscai com zelo os melhores dons. Mas ele dá uma palavra de correção, eles queriam ficar falando em língua de anjos, né? Aí Paulo fala, não, peraí, meu amigo, a língua dos anjos edifica a si mesmo. Então, peraí, vamos colocar esse dom no devido lugar. Certo? Então Paulo estava dando uma palavra de equilíbrio para a igreja. Nessa noite o Senhor quer nos dar uma palavra de equilíbrio. Eu não sei o que você pensa dos dons. Você pode ser aquele que não acredita mais em milagre, que não acredita mais em cura, que não acredita mais em discernimento de espírito. Nós vamos ver uma lista de dons. Mas, irmãos, não há base bíblica para nós afirmarmos que os dons cessaram. Amém?
Amém?
Não há nenhum versículo da Bíblia que você fala, ah, acabou os milagres. Não tem, não é mais para hoje. Se está na palavra, se o dom é um presente do Espírito, eu quero desfrutar.
Amém.
Eu quero me apropriar.
Amém.
Veja, no Brasil tem terremoto? Tem ou não tem? Não, não tem. Isso significa que terremoto não existe? Não, existe. Só que o fato de você nunca ter visto um terremoto não significa que ele não exista. O fato de nós nunca termos visto um milagre não significa que os milagres não existam. Amém ou não?
Amém.
Veja, no nosso meio, a gente fala muito sobre o espírito interior. Não é verdade? Graças a Deus por isso. Essa é a nossa ênfase. Um dia, o dia que nós cremos, o Espírito de Deus entrou em nós.
Amém.
Fez morada em nós. Trouxe a presença de Deus para dentro de nós.
Amém.
Aliás, esse é o maior dom de todos, o Espírito.
Amém.
O Espírito de Deus habita em nós.
Aleluia.
Nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito morando dentro de nós. Nós podemos dizer como Paulo, Cristo vive em mim.
Amém.
Isso é tremendo. Quando Jesus estava ali nos últimos momentos da sua vida, os discípulos estavam tristes porque Jesus falou, eu tenho que morrer. Jesus olha para eles e falou assim, não fiquem tristes, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Mas para que o Consolador venha, é preciso que eu vá. Graças a Deus, Jesus foi. E o Espírito veio. E trouxe Jesus junto com ele. Hoje nós temos o Pai, o Filho e o Espírito em nós, graças à obra redentora de Cristo na cruz. Quando é que os dons foram concedidos? Efésios, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler, irmãos? Todos nós juntos, esse versículo é muito importante para a gente entender sobre esse tema. Vamos ler? E a graça... Versículo 8. Quando Cristo subiu, ele levou consigo o cativeiro. E isso é muito difícil de entender. Nós fomos levados com ele para os céus. Nós habitamos nas regiões celestiais em Cristo.
Amém.
Colossenses fala isso, não é?
Sim.
Nós habitamos nos céus. Estamos assentados com Cristo. Amém. Mas nós estamos aqui. O corpo está aqui, mas o Espírito está aqui e está lá. Não dá para entender muito bem, só que é o seguinte, quando ele subiu, sabe o que ele fez? Concedeu dons.
Amém.
Ele levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Os dons só existem porque Cristo subiu ao Pai.
Amém.
Quem possui os dons? 1 Coríntios 12, 11. Vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Vamos lá? Mas... Quem tem o dom do Espírito? Cada um. Você tem o dom do Espírito.
Amém.
Se você creu em Jesus, se você é salvo, regenerado, o Espírito de Deus entrou em você, ele trouxe consigo a vida de Deus e os dons do Espírito.
Amém.
A cada um, individualmente, os dons são individuais.
Amém.
Ah, mas... Como que é isso? Não sei te explicar, porque o Espírito distribui conforme lhe apraz.
Amém?
Amém?
Amém.
Eu não sei. Quando eu fui batizado, eu não recebi uma certidão de nascimento falando assim, Felipe, batizado, dia tal, dom tal. Não sei. Eu só sei que eu recebi um dom do Espírito.
Amém.
Qual? Eu vou descobrir conforme eu pratico. Que nem andar de bicicleta. Você vai andando, vai errando, caindo, uma hora você vai se acertando. É pela prática que nós descobrimos quais são os nossos dons. Mas a Bíblia nos assegura, todos nós recebemos ao menos um dom. Veja, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Todos receberam pelo menos um dom. Nenhum cristão recebeu todos os dons. Não existe super cristão. Amém?
Amém?
Você tem no mínimo um. E você não vai ter todos. Certo? Isso cria o quê? Dependência. Mutualidade. Eu não tenho tudo. Você precisa de mim, eu preciso de você.
Amém?
Amém?
Amém.
Mas, no final das contas, o que é um dom do Espírito? 1 Coríntios 12, 7. O que significa dom do Espírito? Vamos ler esse versículo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Não sei se você percebeu, Paulo definiu dom. Dom é a manifestação do Espírito. Dom é a manifestação do Espírito.
Amém.
O Espírito é invisível, mas ele se manifesta por meio de você e de mim de forma visível. Quando você usa o dom que Deus te deu, o Espírito é manifestado.
Amém.
Irmãos,
amém.
Quando você usa o teu dom, o Espírito é manifestado.
Amém.
Deus é visto. O Filho, quando esteve nessa terra, expressou o Pai, não é? Nós hoje continuamos o ministério do Filho. Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. E tudo que Cristo alcançou, ele deu para quem? A igreja. Nós continuamos o ministério de Jesus Cristo.
Amém.
Manifestar o Deus Pai.
Amém.
Então veja, irmãos, esse assunto é muito importante. Porque se nós ficarmos enfatizando só o Espírito no aspecto interior, veja, você tem comunhão com Deus, ora, Deus revela alguma coisa para você, você se fortalece, isso é muito bom. O aspecto interior, nós enfocamos muito esse aspecto. Mas o Espírito quer se manifestar, irmãos.
Amém.
Irmãos, o Espírito precisa se manifestar.
Amém.
Veja só esse exemplo. Talvez não seja o melhor, mas enfim. Você já deve ter visto, não sei, uma pessoa em estado vegetativo. Já viu já uma pessoa dessa? Numa maca, vegetando. Deixa eu te perguntar, essa pessoa está viva? Ela está viva? Sim. A resposta é sim. Todos os sinais vitais dela são ok. Ela está viva. Segunda pergunta, essa pessoa expressa a vida?
Não.
Se nós não temos a manifestação, nosso espírito permanece vivo. Cristo continua habitando em nós, mas não há manifestação da vida. Então, é uma cena estranha. Olha, Cristo vive em você? Vive, mas não parece. Por que aquela pessoa não manifesta a vida? Porque os membros dela estão sem função. Não fala, não canta, não chora, não dança. Não se expressa. não se manifesta. Os irmãos entendem a importância de nós passarmos a prestar atenção nesse assunto? Porque o Espírito se manifesta quando você usa o seu dom.
Amém?
Se não, será um ajuntamento de cristãos que vivem uma vida introspectiva. E quem chega aqui, um clube de pessoas que gostam de Jesus. O Espírito precisa se manifestar. A manifestação do Espírito é concedida a cada um de nós. Agora, para que serve o dom? A gente já viu quando né, recebemos o dom, quem possui o dom, o que é o dom, para que serve o dom? 1 Pedro 4,10. Vamos ler do 10 e 11. Servi uns aos outros. Ó, para que serve o dom? Servir quem? O outro. O dom é para o outro. O dom não é seu. O dom é de Deus e para o outro. Servir uns aos outros. Cada um. Irmãos, cada um, conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Sabe por que, que os dons são diversos? Diferentes. Porque a graça de Deus é multiforme. Quem poderia expressar a graça de Deus? Fala para mim. Impossível. Porque a graça de Deus, ela tem múltiplas maneiras de manifestação. Então, olha como Deus é maravilhoso. Ele falou, como é que eu vou me expressar para a humanidade? Se a minha graça é infinita. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma fraçãozinha da minha graça em cada um. Irmãos, estão entendendo? Uma fraçãozinha em cada um. Essa fraçãozinha é o dom do Espírito. Então, quando as pessoas olham para você e você fluindo no seu dom, o que, que ela toca? Ela toca a graça de Deus. Amém. Numa ínfima parcela, sim. Mas já é o suficiente para essa pessoa se converter a Cristo. Amém. Sabe, irmãos, e lendo esse versículo, a graça de Deus era tão maravilhosa, tão extensa, que eu me lembrei de Apocalipse. Você vê os arcanjos, aqueles seres lá louvando a Deus, não é? Santo, 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 eles não param. Eu pensei assim, coisa chata, ficar fazendo isso o dia inteiro. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles estão, a cada vez que eles falam santo, santo, eles estão louvando uma fração da graça de Deus. Não tem fim. É por toda a eternidade. Sabe o que nós vamos fazer na eternidade? Ficar louvando ao Senhor em toda a sua plenitude, e isso vai demorar a eternidade toda. Santo, santo, santo. E hoje nós temos, pela graça de Deus, nós podemos desfrutar uma porçãozinha dessa graça. Quando eu uso meu dom, você desfruta da graça de Deus em mim. Quando você usa o seu dom, eu desfruto de uma porçãozinha da graça de você. Amém. Nós somos bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Irmão, isso é incrível. Deus se expressa pelo homem.
Amém.
Aí, versículo 11... diz assim, vamos ler? Se alguém
fala de acordo com os contratos de Deus, se alguém serve, faça a Amém.
Veja só. Se alguém fala, se o seu dom envolve fala, fale de acordo com a palavra de Deus.
Amém.
Não invente.
Amém.
Se você não é de falar, você é de botar a mão na massa, então o seu dom é de serviço. Se você serve, faça um na força que Deus supre.
Amém.
Vai organizar a cadeira, é na força que Deus supre.
Amém.
Vai dar carona pro irmão, é na força que Deus supre. Para que, irmãos? Para que Deus seja glorificado.
Amém.
Veja, eu vou contar uma experiência que era para ser boa, mas foi ruim. Sobre Deus ser glorificado. Quando eu comecei a trabalhar lá em Rio Preto, fui trabalhar no gabinete lá de um promotor, tal, e aí comecei lá no primeiro dia, fui trabalhar na frente de uma moça, eu e ela lá. E ela era daquelas mulheres que falam pelos cotovelos. Eu ficava até zonzo. E uma das coisas que ela falava muito era... Irmão, no primeiro dia ela já falava... O meu sonho é ficar grávida. Eu e meu marido estamos tentando isso há anos. E nós não conseguimos. Eu pensei comigo, grande coisa, problema seu. Olha só que coração maravilhoso meu, né? E ela... E eu não estava nem aí para ela. Entendeu? Só queria trabalhar, me deixa. E ela... Um dia, ela mais uma vez, tipo, na primeira semana, eu não estava nem aí para ela, e ela falando disso, veio um negócio assim do meu coração. Pum! Fala para ela que ela vai ficar grávida. Entre as mãos e ore. Irmãos, eu não queria fazer isso, eu não estava pensando nisso. Isso foi uma coisa que veio do nada. Do nada não, de Deus. Mas eu não estava buscando isso aí, entendeu? Estava preocupado com ela. E aí eu parei assim, olhei para ela, e ela falando. Tá. Aí eu falei, você quer saber? Deixa para lá. Uma semana, nem conheço a mulher direito. Né? Vai parecer meio invasivo. Talvez ela não goste, não goste de religião. Tá? Deixei para lá. Uma semana depois, ela entra. Estou grávida! Na hora, irmãos, na hora, Deus falou assim comigo. Essa glória era minha. Essa glória era minha. Era para ela estar dando glórias a Deus. Se você tivesse exercitado o seu dom. Quando nós não usamos o dom, nós roubamos a glória de Deus. E eu me arrependo disso até hoje. Porque, claro, foi Deus que fez esse milagre na vida dela. Claro que foi Deus. Mas Ele queria ter feito por meu intermédio. Todas as vezes que nós enterramos o talento, nós usurpamos a glória de Deus. Porque, como a gente acabou de ler, para que em todas as coisas... seja Deus glorificado.
Amém.
Amém?
Amém?
Paulão. Há uns 15 anos, eu vou contar uma outra experiência que era para ter sido positiva e foi negativa. Olha como eu sou espiritual. Eu estava estudando para concurso, há uns 15 anos, reunião de oração aqui, eu estava lá no corredor. O Paulo chegou para mim e falou assim, viu? Você formou, né? Eu falei, formei. O que você está fazendo? Estou estudando. O Paulo chegou para mim e falou assim, estava aqui, o senhor falou comigo, por que você não separa uns meses para servir o senhor? Naquela época, fazer isso era muito bom. O ambiente era bom. Os irmãos sabem, né? O Paulo falou isso para mim. Eu olhei para o Paulão assim, falei, aham, obrigado. Me arrependo. Porque aquela foi, talvez, a única janela que eu tive. De, tinha me formado, certo? estava morando com meus pais, não estava casado. Por que não destinar alguns meses para o Senhor? Acabou, fechou. Deus não foi glorificado. O Paulão foi fiel, eu não fui. Os irmãos entendem? Bem, irmãos, algumas advertências sobre o exercício do dom. Existem alguns textos na Bíblia que falam sobre isso, amém? Romanos 12, 1 Coríntios 12, 13, 14, Efésios 4 e 1 Pedro 4. Viu como é bastante? É bastante. O dom é um assunto importante na Bíblia. Quando Paulo escreve a primeira aos Coríntios, e no capítulo 12 ele começa a falar dos dons, ele começa no 12, aí ele continua no 14. O que tem no meio? Tem o 13. O que fala 1 Coríntios 13? Amor. Por quê? Porque Paulo fala do amor se o assunto é dom. Boa pergunta, né? Boa pergunta, não é? Boa pergunta. Fiquei pensando, por quê? Porque se não tiver amor, você pode usar o dom como um instrumento de poder. Você pode usar o dom para manipular. Você pode usar o dom para deixar as pessoas reféns. Você pode usar um dom para oprimir as pessoas. Os irmãos estão entendendo ou não? Isso acontece ou não acontece? Muito. A pessoa recebe o dom. Ora, curei. Está me devendo, hein? Tem o dom da contribuição. Ó, lembra quando você estava sem emprego? Lembra? Quem que te ajudou? Quem que ofertou? Fui eu. Está me devendo. Lembra que eu te orientei, te dei uma palavra de sabedoria, salvei seu casamento? Está me devendo. Isso acontece ou não acontece, irmãos? O que falta aí? Amor. Poder sem amor destrói. Então, irmãos, é por isso que tem 1 Coríntios 13. Porque o dom tem que fluir no amor. E o amor é sempre para o outro. O amor visa o outro. O dom não pode ter um uso egoísta. Porque você não é dono do seu dom. Você sabia, lembra, na parábola do talento? Quem que chega lá para pedir o bom? O Senhor. Devolve o talento, é meu. Irmãos, estão entendendo? O dom é graça, não é merecido. Você não pagou pelo dom. Você não fez boas obras para receber um dom. É graça de Deus. Ele não te pertence. Ele pertence ao nosso Senhor Jesus. E ele vai pedir de volta o dom. E finalmente eu entendi Mateus 7,22. Muitos naquele dia andam dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? O que é profecia? Dom. E em teu nome não expelimos demônio? O que é expelir demônio? É dom, dom do milagre. Sinais. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Essas pessoas tinham ou não tinham dom do Espírito? Tinham ou não tinham? Tinham. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Pesado demais. Pesado demais. Poxa, Senhor, eles salvaram, curaram, ajudaram as pessoas. Como que o Senhor pode chamá-los de iníquos? Sabe por quê, irmãos? Porque usaram o dom sem amor. Roubaram a glória de Deus. Não vos conheço. Essa é a primeira grande advertência sobre o uso do dom. O dom tem que ser no amor, irmãos. Tem que fluir no amor. Tem que beneficiar o próximo. Não a si mesmo. você vai ser beneficiado sim, porque o outro vai exercer um dom a seu favor.
Amém?
Outra coisa, irmãos. 1 Coríntios 13, 8. Duas questões sobre o dom, que essa aqui às vezes dá um pouco de nó. Olha só, nós vamos falar sobre duas características dos dons. Primeiro, eles são provisórios e eles são falíveis. Veja só, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, o que, que é profecia? Um dom, não é? O que, que vai acontecer? Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência ou palavra de conhecimento, o que, que vai acontecer?
Será.
Os dons têm prazo de duração. Qual é o prazo de duração do dom? A era do Espírito. A era da igreja. Certo? Sabe por que não vai ser mais preciso esse dom quando Jesus voltar? Nós vamos ver. 9. Porque em parte conhecemos. Os irmãos entendem isso aqui? Em parte conhecemos.